muitas vezes as vítimas de bullying e de cyberbullying começam de facto a acreditar que o problema é delas, que elas merecem sofrer essas agressões, que há qualquer coisa da sua personalidade, de qualquer coisa que fizeram, qualquer coisa do seu comportamento, que elas começam a achar que são merecedoras de facto desses maus-tratos ao fim e ao cabo, não é? E isso faz com que elas queiram muitas vezes ocultar isso também dos pais.
Mais de 60% dos miúdos não denunciam, e quando denunciam demoram em média 13 meses. A verdade é que há miúdos que passam por isto diariamente. Portanto, lutar mais de um ano sem poder denunciar, porque às vezes é o receio que têm, mas também muitas vezes é sentirem que não vai acontecer nada.
Acabou a brincadeira. O bullying e o cyberbullying não tiram férias. São comportamentos intencionais, repetidos, que fazem sofrer e podem deixar marcas profundas no desenvolvimento de crianças e jovens. Quem pode ser a vítima? E quem dá atenção ao agressor? Quais são os sinais de alerta a que pais, famílias, professores e agentes educativos devem estar atentos? Por medo, insegurança ou descrença, a queixa pode nunca vir a ser concretizada. Temos nós a caracterização do bullying e do cyberbullying em Portugal? O que falta fazer? Para procurarmos respostas a estas e outras questões, convidámos para o podcast Isto é Psicologia, da Ordem dos Psicólogos, Tito de Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros na NET, que desde 2003 procura ajudar pais, famílias, escolas, comunidades a promover a segurança online de crianças e jovens. O cyberbullying tem sido o foco de trabalho nas últimas duas décadas. Agarrados à NET é o mais recente trabalho, de que vamos ouvir falar mais à frente neste programa. Em conjunto com Sónia Seixas e Luís Fernandes, escreveu ainda Cyberbullying, um guia para pais e cuidadores. Luís Fernandes, coautor deste guia, está também connosco neste podcast. Luís Fernandes é psicólogo, há 20 anos trabalha no terreno, em escolas e comunidades, diretamente na prevenção e combate ao bullying. Para começarmos a nossa conversa, vamos tentar perceber onde é que acaba a brincadeira e começa o bullying, ou melhor, onde é que começa o bullying e acabou a brincadeira? Luís Fernandes, Tito de Moraes.
A brincadeira é quando todos se divertem, não é? Quando há um que é o alvo da brincadeira, que é o alvo da chacota, que é o alvo da troça, que é o excluído, aí não é, não, já não é brincadeira, não é? Porque não se estão todos a divertir. Há alguns que se estão a divertir à custa de um. Essa acho que é a grande distinção.
Nós, quando falamos em bullying, há algumas características que normalmente nós indicamos. É ser algo que é repetido, que é intencional, em que há um desequilíbrio de poderes e acontece entre pares. Às vezes o que é que acontece? É entre pares, é repetido, mas pode até não estar a ser, numa primeira fase, algo que estamos a magoar alguém, mas que não é intencional. Quando se percebe que realmente há essa mágoa, que estamos a causar esse constrangimento no outro, não é? Em um dos nossos pares, normalmente, portanto, se isso avançar, passa a ser bullying, digamos assim, se existir da parte dessa pessoa, portanto, um recuo e um reconhecimento, portanto, um pedido de desculpa, isso tudo, nós já não consideramos, não é? Porque muitas vezes acontece naqueles jogos até de marcação de terreno, digamos assim, entre miúdos, num recreio ou isso tudo, alguém querer, de alguma forma, exercer algum poder sobre o outro. Quando se percebe que alguém está a sofrer, é fundamental terminar. E isso também é um ponto que é importante quando nós trabalhamos, muitas vezes nas escolas, por exemplo, com os assistentes operacionais, que a maior parte do bullying, portanto, acontece no recreio, não é? E nos espaços exteriores da escola, é perceber aquilo que o Tito estava a dizer, porque é assim, às vezes é sempre o mesmo miúdo que está a ser gozado, que está a ser excluído. Eu já tive situações que tenho contado que de eu ir ter com um funcionário e dizer, então, mas está a ver o que é que está a acontecer? Ah, isso são coisas entre os miúdos e tudo, mas é sempre o mesmo que está a ser excluído, é sempre o mesmo que está a ser posto de parte. Portanto, quando acontece assim, quando há essa repetição, essa intencionalidade, nós designamos que é bullying. Quando não há essa intencionalidade e quando estão todos a divertir-se, quando a coisa é mais equitativa, digamos assim, não é bullying.
Este tem um aspecto interessante, não é? Que é passar a incluir na definição de bullying o sentimento do outro.
Exatamente.
Não é? Ou seja, se eu tiver um comportamento, e o Luís referiu a comportamentos agressivos ou hostis para com uma pessoa ou grupo, se for com a intenção de magoar alguém, se for repetir e revelar desequilíbrio de poder, esses são, digamos, os quatro pontos que classificam e definem um comportamento de bullying. Este aspecto traz um outro, que é, eu posso não ter a intenção de magoar alguém, mas na realidade estou a fazê-lo. E se eu persistir nisso, passa a ser bullying. Bem, se eu fizer uma vez e perceber, ok, é algo que não é desejado, que essa pessoa encara como hostil ou até violento, mas se eu parar, ok, aconteceu, é um incidente pontual. Não é?
Quais são os sinais a que os pais, os educadores, professores podem estar atentos na detecção de comportamentos de bullying? E aqui, tendo em consideração não só a vítima, que temos tendência a pensar só na vítima, tendo também a atenção do agressor.
Nós normalmente damos assim uma primeira informação mais geral, que é a questão de tudo o que são alterações muito significativas ou muito repentinas em relação ao comportamento. Um miúdo que era bom aluno, deste de uma forma abrupta, estou-me a focar agora mais no caso das vítimas. Portanto, baixa as notas, o rendimento escolar de uma forma repentina, começa a ficar mais fechado, portanto, a não querer sair com os amigos, não, mais isolado, com maiores oscilações de humor, portanto, à mínima coisa, ou choram, ou gritam, por exemplo, não têm muita tolerância à frustração, portanto, perturbações do sono, porque muitas vezes o que acontece, que às vezes até algumas delas são potenciadas quando nós falamos das questões do cyberbullying também, não é? Porque é diferente, por exemplo, eu dizer a um miúdo amanhã, quando chegares à escola eu bato. E ele sabe que sou eu, que é amanhã e que é quando ele chegar à escola. Outra coisa é ele receber mensagens, não é? que são anónimas, em que diz, olha, quanto menos esperares vais ver o que é que te acontece. Portanto, ele não sabe quem é, quando é que vai ser, em que momento, em que contexto. Portanto, isso cria às vezes ainda um stress maior e faz com que perturbações do sono ou então também muita desatenção, miúdos que passam a ser também sinalizados, digamos assim, até pelos professores, como miúdos que estão mais desatentos, aparentemente parecem miúdos que não tinham esse tipo de registro, passam a ser mais, a estar mais de cabeça no ar e tudo, porque às vezes há miúdos que me dizem, ah, eu estou na escola, estou nas aulas e estou só a pensar como é que no fim, no intervalo vou conseguir-me safar e que não me vão bater e que não, portanto, deixa de estar centrado na questão essencial que é as aprendizagens, não é? Para estar centrado numa questão que é o safar-se no intervalo. E eu já tenho contado esta história, mas de haver um miúdo que me dizia que chegava à escola e tinha aulas, depois tinha tortura, depois tinha aulas, depois tinha tortura. Portanto, o intervalo para ele era um momento que para ele era traumatizante, porque ele andava sempre a fugir, ou estava escondido na biblioteca, ou sempre à procura de algum adulto na escola, para ter essa proteção. Portanto, isso cria um estado de ansiedade, um estado de tentativa de fuga, portanto, das situações, às vezes o faltar às aulas à primeira hora ou à última hora, porquê? Porque é que é à primeira e que é à última? Porque se calhar o caminho que faz para a escola vai num grupo em que está o agressor inserido, portanto, o faltar à primeira hora faz com que ele não tenha que ter esse acompanhamento, digamos assim. Portanto, há ali pequenos fatores que nós devemos estar atentos. No caso dos miúdos que são agressores, normalmente são miúdos ou que podem estar de alguma forma expostos a modelos educativos um pouco mais diretivos, mais agressivos até em algum momento, miúdos também que têm uma baixa tolerância à frustração, miúdos que muitas vezes interiorizaram um funcionamento em que a força física e a força psicológica é legítima para demarcar a sua posição perante os outros, miúdos que muitas vezes confundem também a questão do medo com a questão do respeito, alguns dizem do género, ah, mas assim todos me respeitam, e às vezes nós temos que corrigir, não, eles têm é medo de ti, portanto, respeitar não é, não deve ser pela força física ou psicológica, portanto, e às vezes até a recuperação, entre aspas, destes miúdos, é eles perceberem que são bons a fazer muitas outras coisas, porque às vezes o que acontece É um bocado quase o que nós chamamos em psicologia autorrealização de profecias, né? Portanto, eles adquirem um rótulo que acaba por estar tão colado a eles que eles tendem a interagir com os outros de uma forma que é aquilo que acham que esperam da parte deles. Portanto, e às vezes isso é validado também para os pais. Eu também tive uma situação que lembro-me de estar a trabalhar com um miúdo numa escola aqui de Beja, onde eu estou durante um ano inteiro, e a certa altura ele conseguiu resolver uma situação a bem, e depois eu valorizei bastante, todos nós, portanto, estávamos a trabalhar na altura a decorrer um projeto aqui em Beja, que se chamava Stop Bullying, e no dia seguinte, quando íamos a entrar na escola, ele vinha assim um bocado cabisbaixo. E eu perguntei-lhe, então, é pá, André, então, mas hoje vens assim, hoje tens que vir cheio de moral, pá, então depois de ontem teres tido um comportamento, não bateste, que, através do diálogo resolveste a situação, agora vens assim cabisbaixo, não pode ser. E ele diz-me assim, ah, Luís, não me diga nada, que a minha mãe bateu-me. E eu, tua mãe bateu-te, então, mas o que é que se passou? Ah, bateu-te porque eu disse o que é que tinha acontecido e ela respondeu-me que filho dela não resolve as coisas assim. Portanto, o meio onde o André estava, a família do André, percepcionava como uma atitude de alguma fraqueza, até, digamos assim, não é? Portanto, ele foi fraco em lidar com uma situação que, em vez de ser através do diálogo, que é algo que é positivo, devia ter lidado através da força física, como sempre. Portanto, acaba por estar a validar um modelo que nós, enquanto técnicos a trabalhar numa escola, a trabalhar na área do bullying e isto tudo, andávamos a tentar trabalhar com ele no sentido, porque é o que está na base, né? O bullying surge porque há um déficit de competências pessoais e sociais, que era um pouco o que falávamos há pouco e que o Tito dizia. Quando são miúdos que são assertivos, conseguem comunicar o mal-estar que sentem, isso tudo, conseguem denunciar, é muito mais difícil haver situações de bullying. Porquê? Porque esses miúdos estão melhor preparados para lidar com essas situações, da importância de haver cada vez mais projetos que trabalhem estas questões o mais precocemente possível, que é um pouco o que nós tentamos, quero que nos projetos que temos estado envolvidos, e agora também o título Agarrados à Net, é também nesse sentido. Portanto, é começar o mais cedo possível com os miúdos, e também, que é algo que eu defendo com o Tito há muitos anos, que é os miúdos têm que deixar de ser vistos como apenas parte do problema e principalmente como parte da solução, envolvendo-os nas decisões que têm a ver muitas vezes com eles.
Ainda antes de caminharmos para essa fase, Tito.
Há duas questões, ou três, relacionadas com as tecnologias que poderão ser importantes. Normalmente, quando os miúdos fecham as janelas dos computadores, quando os pais entram na sala, quando um miúdo que usa computador e internet já há bastante tempo e de repente deixa de querer usar, começa a afastar-se da utilização das tecnologias, isso pode sinalizar, no primeiro caso, de que está a acontecer qualquer coisa. Até ele pode estar a fazer, ter algum comportamento que não quer que os pais tenham conhecimento, ou que outras pessoas estão a ter comportamentos para com ele que ele não queira que os pais tenham conhecimento. Muitas vezes, as vítimas de bullying e de cyberbullying começam, de facto, a acreditar que o problema é delas, que elas merecem sofrer essas agressões, que há qualquer coisa da sua personalidade, de qualquer coisa que fizeram, qualquer coisa do seu comportamento, que elas começam a achar que são merecedoras, de facto, desses maus-tratos, ao fim e ao cabo, não é? E isso faz com que elas queiram, muitas vezes, ocultar isso também os pais. Outra situação tem a ver, e são às vezes pequenas coisas que nós estivermos atentos, nós detectamos, que é, por exemplo, quando, isto não é só as crianças e os jovens, é também relativamente aos adultos, quando nós começamos a escrever com demasiada força nas teclas, isso revela que nós estamos numa situação de depressão ou que estamos a responder a alguma coisa que nos está a desagradar. E então, normalmente, começamos a escrever de uma forma mais furiosa, digamos assim. Isso pode ser também um alerta de qualquer coisa que não se está a passar bem. Outra coisa tem a ver com a respiração. Nós, às vezes, estamos ao lado e o nosso filho pode estar no computador no nosso lado. E quando começamos a ouvir, é sinal que está a haver qualquer coisa que o está a perturbar. Isso está a fazer com que provavelmente o ritmo cardíaco dele esteja a aumentar, provavelmente que a respiração também está-se a tornar mais ofegante, que há qualquer coisa do lado lá que lhe está a desagradar. Pode não ter nada a ver com bullying ou com cyberbullying, mas é o sinal de alerta de que qualquer coisa não está bem com ele e importa nós aprofundar.
Uma barreira que acontece muitas vezes é a dificuldade da denúncia, e a denúncia muitas vezes é inibida pelo medo. Luís?
Tem que haver algum enquadramento para haver a denúncia, não é? Porque muitas vezes nós estarmos a fazer uma sessão numa escola em que estamos a dizer aos miúdos, a incentivar a denúncia, se depois não há um enquadramento dessa denúncia, que às vezes ainda pode ser contraproducente, quer dizer, torna-se conhecido por todos o que está a acontecer, mas não acontece nada ao agressor. Mais de 60% dos miúdos não denunciam, e quando denunciam demoram em média 13 meses. E isto tem a ver com, estamos a falar, são números que valem o que valem, mas a verdade é que há miúdos que passam por isto diariamente. Portanto, lutar mais de um ano sem poder denunciar, porque às vezes é o receio que têm, mas também muitas vezes é sentirem que não vai acontecer nada.
O que ouvimos muitas vezes é que, quando vamos às escolas, e dói ouvir uma coisa dessas, que é, temos uma sessão com um miúdo e há um miúdo que se levanta e diz, pois, mas eu já disse à minha diretora de turma que não fez nada. Já disse aos meus pais que não fizeram nada. Já disse à diretora da escola que não fez nada. Já disse à assistente operacional que não fez nada. Ninguém faz nada. E, na verdade, é que o meu colega todos os dias me bate. E diz o colega ao lado, hoje não, porque ele faltou. Portanto, a primeira questão é, ok, denúncia. Toda a gente, quando falamos nessas questões nas escolas, infelizmente, é outra luta que o Luís tem, que é, suspeitamos logo quando a escola diz, nós não temos casos de bullying. E, de facto, cada vez mais as escolas são levadas para esse género de situação. Já ouvimos mesmo responsáveis escolares dizer-nos, não, bullying nesta escola não existe. Porque no dia em que nós reconhecermos que existe bullying, isso vai ter reflexo em toda uma série de situações. Ou seja, as questões são só vistas numa perspectiva negativa e não no que é que isso pode trazer em termos de benefícios para a escola, que é, ok, reconhecer que há um problema, havendo um problema, podendo tratá-lo. Portanto, o problema começa logo por não haver mecanismos de denúncia. Assume-se que os alunos sabem onde e a quem devem denunciar. Este é o primeiro problema. E o problema vem de cima. E vem de cima do Ministério da Educação. Porque ouvimos já responsáveis da Direção-Geral de Educação dizer que não é necessário haver um diagnóstico nacional, porque o problema está identificado e as escolas todas têm que fazer o seu trabalho. Pois, o problema está identificado, é o bullying, mas não sabemos qual é a incidência, não sabemos que tipos de comportamentos de bullying é que são mais comuns, não sabemos quem são as vítimas, não sabemos quem são os agressores, enfim, não sabemos praticamente nada. Depois, o segundo problema é que não existe um procedimento, ou seja, mesmo que nós tenhamos um mecanismo de denúncia, da preferência em cada escola, para essa escola ter uma noção do tipo de problemas que tem, não existe um procedimento. Ok, quando nós recebemos uma denúncia, o que é que acontece? Quem é que recebe essa denúncia? Que tratamento é que lhe deve ser dado? Isto vai para quê? Vai para a direção? Vai para o conselho pedagógico? Vai para o diretor de turma? E depois de ir para cada um destes, o que é que vai acontecer? Chamam-se os pais? Chamam-se os pais juntos? Chamam-se os pais separados? Como é que é? E não há escola, eu gostava, se houver uma escola que tenha esse procedimento definido, eu gostava de a conhecer, porque é sinal que está a fazer alguma coisa. Portanto, não existe também procedimento para depois tratar as denúncias. E estes são, digamos, os três grandes problemas. É, não há um diagnóstico da situação, nem no país, nem nos municípios, nem nas escolas. O segundo, não há mecanismos de denúncia, e é algo que o Ministério, quer uma outra coisa, poderia facilmente fazer, ter uma plataforma em que disponibilizava às escolas e centralizava essa informação para ter uma noção estatística e dava acesso às denúncias relativas a cada escola. Isso é algo que é perfeitamente fácil de fazer, e depois criar um procedimento. Qual é o procedimento que deve ser seguido sempre que nós recebemos uma denúncia? E esta é das áreas onde há maiores lacunas, não só nas questões do bullying e do cyberbullying, mas também da segurança na internet, é que as pessoas normalmente julgam que resolvem o problema com tecnologia, e a tecnologia só por si não vai resolver o problema. Os procedimentos e a formação das pessoas são duas peças que são essenciais, não é? E que estão a faltar, quer numa área, quer noutra.
Ia perguntar por aí, a APP Stop Bullying não trouxe ainda resultados para um retrato do bullying nas escolas portuguesas?
Continua a não existir, portanto, nós não temos um diagnóstico nacional, e como não temos um diagnóstico nacional, nunca podemos estar, é a mesma coisa que a gente está a tentar curar uma doença que não sabemos que doença é que é. Portanto, não sabemos a extensão, não sabemos a gravidade, não conhecemos os tipos de bullying mais comuns, qual é a realidade de Barrancos, da escola de Barrancos, não é a mesma realidade da escola de Lisboa, do Porto, ou de Faro, ou de Setúbal, portanto, não, isso tudo são fatores que nós temos que ter em conta e ao mesmo tempo também depois intervirmos de uma forma que seja mais diretiva, portanto mais acertada.
O que é que aconteceu à aplicação Stop Bullying que supostamente em 2014, segundo o que pesquisei, haveria de começar a dar resultados, não é?
O que há, neste momento o que nós temos é, temos a plataforma da Digest, não é? Que foi criado agora um campo específico para o bullying e para o cyberbullying, em que as escolas devem reportar quando têm este tipo de situações. Agora, isto é o plano teórico, o que é que é no plano prático? Há escolas que nem afirmam nem ter conhecimento daquela situação e, como tal, como é que se deve preencher, e aliás eu e o Tito até temos conhecimento de como é que está a plataforma estruturada, e está bastante bem estruturada até, de forma, pode-se colocar a informação de forma detalhada, há um acompanhamento supostamente tanto adequado à situação, isso tudo, só que na verdade se não tiverem lá denúncias não pode dar seguimento a essa situação. Mas depois é a questão que o Tito estava a dizer, porque há muitas escolas, o que nos dizem no terreno é, mas eu vou pôr as situações que tenho aqui, mas a escola aqui do lado não põe, e depois ao fim o Ministério vai dizer que a minha escola é muito problemática, tem muitos problemas e que a outra é que é boa. Portanto,
exatamente,
isso é um dos fatores que inibe mais a denúncia. Aliás, eu às vezes costumo dizer, só há interesse em haver a níveis que estejam diagnosticados e sinalizados e tudo em relação ao bullying e outras questões, quando há candidaturas, por exemplo, para a criação dos TAPEs, dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, por exemplo, em que vai agarrar nesses valores para colocar mais técnicos, mais professores, mais mecanismos de apoio aos alunos e às famílias, portanto, aí sim há interesse. Mas muitas vezes não há o histórico, porque a pessoa nunca fez isso, nunca colocou, nunca, porque tinha receio de nós ao termos o diagnóstico. A segunda fase é agir, não é? Portanto, é dar resposta àquilo que foi diagnosticado e que às vezes não é muito positivo.
E que não pode ser distanciada no tempo.
Claro. E implicava mais psicólogos, se calhar, mais técnicos, mais outras metodologias. Eu lembro-me, por exemplo, havia há uns anos um projeto que era o par pedagógico, que era a portuguesa e a matemática, em vez de ser um professor, eram dois professores. Claro que aquilo era o dobro dos recursos naquelas duas áreas disciplinares, não é? Mas era algo que tinha resultados fantásticos. Agora, tem que haver algum investimento, e tem que ser um investimento com base nesse diagnóstico que nós estávamos a referir.
E depois, Luís, a mesma questão da plataforma da Digest. Tem uma situação que é só as direções das escolas é que as podem preencher. Portanto, não está acessível aos professores, não está acessível aos alunos, não está acessível aos pais, não está acessível aos assistentes operacionais, está apenas acessível à direção da escola. E a direção da escola pode decidir, na prática, se vai abrir um registro ou se não vai abrir um registro. E pelas razões que já foram aqui assim referidas, é muito provável que decida não abrir um registro.
Pensando nos protocolos de atuação, e enquanto o Luís pensa num exemplo de um caso concreto de como agir a tal penalização do agressor, a forma pedagógica, positiva, e não o castigo de levar para casa, Tito, um protocolo que se pode, uma sugestão de um protocolo que se pode acionar numa escola?
O primeiro, eu acho que deve haver uma plataforma, e a minha perspectiva é que essa plataforma idealmente deveria ser disponibilizada pelo Ministério da Educação a todas as escolas. Alguém que quisesse fazer uma denúncia chegava lá, dizia qual é o distrito em que está, qual é o município em que está, estando no município ele vai lhe dizer quais são as escolas que existem nesse município, ele diz qual é a escola que existe e fica identificada a situação e o Ministério fica a saber que naquela escola houve um incidente de bullying, essa escola fica a saber que nessa escola houve um incidente de bullying e os parceiros, digamos, da comunidade escolar dessa escola terem acesso a essa informação, nomeadamente o município, o programa Escola Segura da PSP e da GNR, o psicólogo da escola, o centro de saúde, CPCJ, todos estes são parceiros que têm alguma coisa que podem trazer para o processo e nesse sentido, na minha perspectiva, deveriam ter acesso a essa informação. Depois, discriminar o incidente, e há várias formas de o fazer, desde campos de texto onde as coisas podem ser discriminadas, como podendo também ter checkbox, ou seja, caixas de verificação, onde se classifica o tipo de bullying que é, se foi físico, se foi verbal, se foi relacional, se cyberbullying, se o que foi. Depois detalhar essa informação. E depois definir, dentro da escola, na minha perspectiva, devia de haver uma equipa que esteja preparada e formada para receber essa denúncia e criado um procedimento, lá está, um protocolo, que eu admito que possa ser diferente de escola para escola. Acho é que o Ministério tem a obrigação de dar indicações e recomendações relativamente a isso.
Como é que essa denúncia… para caso.
Exatamente. Porque eu vejo, por exemplo, coisas que cometerem-se erros básicos e crassos. Quer dizer, há uma denúncia e feita, por exemplo, um diretor de turma, e o diretor de turma chama os pais da vítima, chama os pais do agressor conjuntamente. Vai dar um cacau, claro, não é? Porque não há nenhum pai que goste de ser chamado a uma reunião em que lhe vão dizer, olha, o seu filho bateu naquele, bate-lhe todos os dias, e você vai ter que não sei o que, né? O que é que vai acontecer? Esses pais vão se pôr na defensiva e o processo vai ficar logo todo viciado. Portanto, as partes têm que ser ouvidas em separado. O miúdo tem o direito a ser ouvido, quer a vítima, quer o agressor. Se há observadores, têm direito também a dar a sua versão dos acontecimentos. E a mesma coisa relativamente aos professores, se tiverem presenciado, aos assistentes operacionais, aos pais e aos encarregados de educação, também depois serem informados sobre essa situação.
Luís, um caso para ilustrar em termos práticos o que o Tito de Moraes acabou de propor. Por exemplo, como é que vamos trabalhar com o agressor? De forma positiva.
Um agressor que a penalização é ir para casa suspenso, portanto não resolve absolutamente nada, portanto é, muitas vezes até é premiar. Eu já tive miúdos que eram agressores que me diziam que era um atalho. Ah, eu quando estou farto da escola, armo confusão, às vezes não quer dizer que seja bullying, mas armo a confusão e eles mandam-me para casa. Portanto é como se fosse um atalho, foi o termo até que ele utilizou. Eu tenho trabalhado até em muitas situações mais com agressores do que com vítimas e normalmente os projetos em que eles estão envolvidos, há sempre atividades em que os agressores são inseridos, normalmente de uma forma pedagógica, no sentido em que eles, de preparação, por exemplo, alunos de terceiro ciclo prepararem um projeto na área do bullying, do cyberbullying, de cuidados a ter na internet para colegas do primeiro ciclo, e isso também cria quer uma responsabilidade, quer também uma nova postura, não é? Porque está com miúdos mais pequeninos, que veem-no quase como um herói, o mais velho da escola, isso tudo, e que resulta muito bem. Eu já tive situações dessas em que, às vezes, quando nós fazemos as reuniões, parece que não estamos a falar do mesmo miúdo, ou o miúdo que é na escola, depois, no outro contexto, não tem nada a ver. Já tive também miúdos a darem, por exemplo, aulas de informática e em lares de idosos, miúdos que têm, por exemplo, criarem pequenos projetos como serem embaixadores, padrinhos, apadrinhar, digamos assim, miúdos mais novos, mostrando-lhes a escola, acompanhando-lhes à hora do almoço. Por exemplo, há um colega no Brasil, uns colegas no Brasil criaram que era o Banco da Amizade, que era um banco que era colocado na escola e que tinha outros miúdos que tinham sido trabalhados, não é? Portanto, para dar algum tipo de apoio quando alguém se sentia mal na escola. E às vezes esse papel também pode ser até um ex-agressor, digamos assim, tanto, porque muitas vezes o que é que acontece? Estes miúdos, e voltando quase ao início da nossa conversa, interiorizam uma maneira de funcionar que acham, como um me dizia há uns tempos, que toda a gente quer ser bom em alguma coisa e eu sou bom a fazer mal. Portanto, e quando eles percebem que conseguem ser finalmente respeitados, pelos pares. Porque às vezes são miúdos que têm muito jeito para a informática, para o desporto, têm que ser puxados para um lado mais positivo. Aliás, a nível mundial, muitos dos projetos que têm mais sucesso na área do bullying e do cyberbullying têm ex-agressores, digamos assim, miúdos que tiveram um percurso escolar em que foram agressores e que depois agora na vida, na juventude, na vida adulta, conseguem até ser mais carismáticos e mobilizadores da comunidade porque tiveram esse historial, passaram por essa situação. Portanto, muitas vezes o agressor também tem que quebrar esse ciclo vicioso também de só ser bom a fazer mal. Portanto, e isso tem que ser feito de uma forma pedagógica, não pode ser o enviá-lo para casa uns dias, porque o que acontece é a escola alivia um bocadinho essa situação, embora eu já tive até situações de miúdos que estão suspensos durante alguns dias, mas depois, e mesmo nesses dias que estão suspensos, vão à escola, entram por outros sítios. Porquê? Porque normalmente a única refeição que faziam era na escola, e ao estarem suspensos implica que eles não possam almoçar. Então já tive duas ou três situações de miúdos que são apanhados dentro da escola. E às vezes a tendência é agarrá-lo e metê-lo na rua, e quando nós percebemos que ele, pronto, está suspenso e não quer ir à escola, mas quer ir almoçar. Eu lembro-me sempre, não tem a ver propriamente com o bullying, mas o professor José Morgado contava uma história num projeto que ele tinha colaborado, penso numa escola na zona de Lisboa. A certa altura começaram a pensar como é que haviam de trabalhar as questões da violência na escola, com os professores, com os miúdos e tudo. Então o que é que fizeram? Convidaram o maior pirata lá da escola, o mais reguila de todos, para ir falar sobre segurança na escola, como é que ele saía da escola quando não queria ir às aulas, como é que entrava sem passar pela portaria, isso tudo. Portanto, esse envolvimento criou, para já, conseguiu detectar os sítios todos que os professores e a direção nem imaginava. E ao mesmo tempo deu-lhe ali um estatuto, não é, do GENAI, estive a ensinar como é que era e tudo. E ele depois dizia até que foi criado quase uma patrulha em que ele também fazia parte, andavam com esqueletos e tudo, que era tipo uma patrulha de segurança na escola. O envolvimento, isto para dizer, o envolvimento dos miúdos é fantástico, no sentido que achamos que é esse o caminho.
E essas estratégias ajudam claramente, de forma positiva, a promover a empatia, a treinar a gestão emocional, ensinam também a resiliência, e pode muitas vezes ser através de jogos físicos ou digitais, não é, Tito Moraes?
Aliás, há experiências interessantes a esse nível, inclusivamente com investigadores portugueses e técnicos ligados ao desenvolvimento de aplicações, que fazem exatamente isso. Recordo-me, não me lembro agora do nome, de uma aplicação que basicamente desenvolve atividades de domínio do role-playing, ou seja, coloca os miúdos perante determinado tipo de situações para ver como é que eles reagiriam em função disto ou em função daquilo, e ver depois também qual seria o resultado das suas ações. Porque esse é um dos problemas que existe relativamente ao cyberbullying, sobretudo, não é? É que quando é o bullying presencial, não é? Então são as agressões, ficam as marcas, elas são visíveis, não é? No cyberbullying eu não consigo ver se o meu ato agressivo, qual é o impacto que ele tem na vítima. Mesmo na situação, por exemplo, do bullying presencial, no físico e no verbal, eu no verbal consigo ver qual é a reação corporal da pessoa quando eu digo algo que lhe desagrada. Na internet isso passa. Portanto, a falta de empatia e a desinibição são duas coisas que são potenciadas pela tecnologia, não é? E então, as aplicações tecnológicas que simulam esse tipo de situações podem, de facto, ajudar a prevenir o bullying e o cyberbullying também. Às vezes estas questões tornam-se virais e tornam-se avassaladores, porque os miúdos são bombardeados com dezenas, se não mesmo às vezes centenas, então se torna uma coisa mesmo viral, pode chegar aos milhares de comentários. Isso pode ter de facto um peso ao nível mental, ao nível da saúde mental, extremamente elevado, e não é, infelizmente acontece, miúdos começam a ter comportamentos autolesivos, de se cortarem, de se arrancarem cabelos, muitas vezes dá origem também à ideação suicida. Portanto, quando eu dizia de facto que parece que não deixa marca, às vezes pode deixar marcas mesmo grandes, não é? Contrariamente aos recreios da escola, onde normalmente desejavelmente há um assistente operacional, no recreio que é a internet, normalmente onde estas coisas acontecem, os adultos não estão mesmo presentes, acontecem em grupos do WhatsApp, onde não há adultos, acontecem em grupos de Instagram que são criados para gozar, humilhar, ofender, e depois o cyberbullying não tira férias, não é? É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e mesmo muitas vezes em situações mais graves em que os miúdos mudam de escola, estes incidentes continuam a ir atrás deles para as escolas e para as novas localidades, onde muitas vezes mudam de residência também.
É extremamente importante as escolas se envolverem neste combate, porque fazem parte da equação e não se podem pôr de fora, até porque os efeitos, e o Tito falava e bem da questão do suicídio e tudo, nós sabemos que, por exemplo, alguém que é vítima de bullying tem 4 vezes maior probabilidade de cometer suicídio, mas no caso de miúdos que são vítimas de cyberbullying é 10 vezes mais, portanto, 4 vezes no bullying, 10 vezes mais no cyberbullying, portanto, o que é algo portanto, assustador, não é? Porquê? Porque tem a ver com, havia um miúdo, quando nós estávamos a fazer o livro, o Cyberbullying, um guia para pais e educadores, um miúdo com quem eu trabalhei que me dizia, o problema não é eles gozarem, eles mandarem mensagens ofensivas, o problema é que todos sabem. Portanto, e essa exposição numa idade da adolescência em que nós estamos a construir a nossa personalidade, o nosso lugar até junto dos pares, portanto, aquilo, ele dizia-me, é como tudo o que eu tenho estado a construir, com meia dúzia de mensagens, eles destruíram tudo. E como nós sabemos, na adolescência nós vivemos tudo muito intensamente, não é?
Estamos mesmo a terminar o podcast, já estendemos o tempo, para as questões do suicídio. Temos o projeto Programa Mais Contigo e ainda o contacto da Sociedade Portuguesa de Suicidologia com página na internet. Tito, Luís, sugestões de páginas, livros, linhas de apoio?
Olha, um link, não resisto a apontar as pessoas para o cyberbullying.pt no YouTube, o canal cyberbullying.pt no YouTube. Porquê? Porque tem lá um repositório de provavelmente cerca de 60 lives com especialistas nacionais e todos os continentes sobre esta temática.
Luís.
Redes sociais temos, quer o Tito com as Garradas à Net, portanto agora o novo projeto, como também o cyberbullying.pt, nós temos também alguns grupos, como é o Plano Bullying, como apagar o bullying da escola, o Diz Não ao Bullying, o livro, eu sugeria o Plano Bullying, como apagar o bullying da escola, no sentido em que vem com materiais práticos que até podem ser adaptados por quem os utiliza, portanto, vem em formato editável e que se adequam, tem desde questionários para pais, para professores, para alunos, para recolher, diagnosticar as questões do bullying, tem apresentações em PowerPoint, tem atividades para os miúdos dos vários ciclos, desde do primeiro ciclo até ao secundário, portanto, acho que pode ser uma boa aposta e continua a ser um livro também muito procurado pelo público em geral, principalmente os docentes.
Tito.
Há um filme que passou recentemente no canal público português, que é sobre uma jovem francesa, um filme francês, ela chamava-se Marion, foi uma jovem que se suicidou aos 13 anos de idade em resultado de ser alvo de bullying na escola. Curiosamente, existe também um livro escrito pela mãe da Marion, que chama-se mesmo Marion também, 13 anos, acho eu. E curiosamente, a mãe da Marion, a Nora, foi nossa convidada numa Global Stop Cyberbullying Telesummit, tenho ideia que na segunda. Tem a entrevista dela também disponível no canal do YouTube. Depois, em termos de livro, não podia deixar de fazer referência ao Cyberbullying de um guia para pais e educadores.
Eu aconselho.
Exatamente, que foi ao fim e ao cabo o livro que me reuniu a mim, ao Luís e à Sónia Seixas e que nos fez começar a trabalhar em conjunto estes temas, não é? Portanto, estes seriam os recursos que deixaria aqui.